A fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos, a fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos, a fé, a teologia, o misticismo e o símbolo se encontram ao abrir um caminho de palavras. Este texto revela raízes históricas, a função moral e a busca espiritual dos textos, e oferece chaves de interpretação e ferramentas de crítica para ler com coração e razão. O uso contínuo da expressão central, a fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos reforça o objetivo de guiar a leitura com propósito. Principais conclusões. Fé viva aparece nas palavras. Beleza e mistério em cada página. Dúvida, graça e redenção entrelaçadas. Símbolos que acendem a alma. Legados de esperança e oração guardados para a leitura. A fé católica na literatura. Visão geral à leitura, com o coração aberto. Funciona como reforma interior. A fé guia as escolhas e a literatura ilumina o caminho da vida. Ler amplia a compaixão e a verdade, conectando pessoas que buscaram o bem e a verdade. A fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos mostra como a imaginação ilumina a fé, a arte revela verdades que não cabem em regras e nos convida a agir com amor. A leitura não é lazer vazio, é prática de vida. Textos de autores católicos reformam a alma, tornando-a humilde, paciente e corajosa, lembrando que a verdade é simples, prática e próxima. No fim, a leitura convida a amar mais, perdoar mais e servir melhor. Dica de leitura: reserve alguns minutos para respirar, refletir e anotar como uma passagem pode ser aplicada no dia a dia. A fé que se lê também se vive. Raízes históricas da fé católica na literatura. Nos primórdios, cristãos escreviam para testemunhar a fé e instruir comunidades. Padres da Igreja, como Santo Agostinho e Jerônimo, moldaram a linguagem da Bíblia e da moral, misturando fé, filosofia e ensinamento prático. Na Idade Média, monges e teólogos conservavam textos, traduziram a Bíblia e produziram as geografias e obras litúrgicas. A literatura cristã ganhou forma com obras como Cidade de Deus e a Síntese de Tomás de Aquino, que uniu fé e razão, moldando ética, educação e vida pública. Autor, época, tema central, Santo Agostinho, séculos 4V, graça, Cidade de Deus, fé e razão, Dante Alighieri, Idade Média. Fé, justiça e salvação na jornada humana Santa Teresa de Ávila, séculos 16. Oração, contemplação e reforma interior. A honra de ouvir essas vozes antigas ensina a falar com mais calma e agir com bondade. Função moral e espiritual dos textos. Os textos católicos apontam caminhos de virtude, mostram consequências de escolhas e ajudam a formar hábitos de amor, paciência e justiça. Ler com fé é também oração. Uma pausa para refletir, rezar e conversar sobre lições simples para o dia a dia, praticar caridade, perdoar, agradecer. Essa prática transforma a leitura em ferramenta de crescimento, conforme aponta o valor da literatura na formação do coração. Nosso propósito ao ler autores católicos, o objetivo é transformar a fé em ação. Buscar clareza, conforto e coragem para enfrentar o dia a dia, mantendo o coração aberto. Textos que unem Bíblia, tradição e experiência humana ajudam a amar com sinceridade e agir com propósito. Grandes escritores cristãos clássicos. Ao contemplar os grandes escritores cristãos clássicos, percebe-se como suas palavras reformam a casa interior. A Bíblia encontra voz na prática da Igreja Católica, e a fé acompanha a vida. A fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos funciona como ponte entre estudo e vida, igreja e casa. Entre eles, Santo Agostinho, Teresa de Ávila, Tomás de Aquino e João da Cruz mostram caminhos de humildade, oração e pensamento que dialogam com a vida cotidiana. Agostinho convida à introspecção, Teresa inspira na prática da oração, Tomás lembra que fé e razão caminham juntas, João da Cruz desafia a busca pela luz mesmo nos momentos sombrios. Ao reformar a vida e a casa, essas leituras renovam a fé, oferecendo clareza para escolhas diárias e lembrando que a fé está em cada passo de bondade. Nada te turbe, nada te espante, tudo se passa, Deus não se move. Santa Teresa de Ávila, autores essenciais da literatura cristã clássica, destaques: Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho fala da busca de Deus dentro de nós e da graça que transforma a vida. Tomás busca harmonizar fé e razão. Teresa de Ávila e João da Cruz são mestres da oração, lembrando que o interior pode ser um palácio de paz pela humildade, contemplação e entrega a Deus. A fé não é apenas conceito, é prática que aproxima a gente de Deus e ensinamentos espirituais nos escritos de Santo Agostinho. Autor, obra-chave, contribuição Santo Agostinho, Confissões, a Cidade de Deus, fundou bases da teologia cristã e da filosofia ocidental, Fé e razão caminhando juntas, Tomás de Aquino, Suma Teológica, Síntese entre fé e razão, explicando doutrinas com clareza Teresa de Ávila, Castelo Interior, Caminho de Perfeição, Reforma Interior, Vida de Oração Profunda João da Cruz, A Noite Escura da Alma, Busca de União com Deus pela Purificação da Alma, Legado Literário dos Grandes Escritores Cristãos, o legado vai além de cada obra. É uma tradição de perguntas, humildade e serviço. Esses autores mudaram vocabulários, imagens e ritmos ainda usados para falar de fé. Ensinam a dialogar com Deus, ouvir o próximo e viver com cuidado. O legado convoca a manter curiosidade e alegria de aprender, sem perder a simplicidade que a fé pede. Obras que marcaram gerações, Confissões de Agostinho, A Síntese de Tomás de Aquino, A Busca Interior de Teresa de Ávila e A Noite Escura de João da Cruz abrem portas para entender quem somos diante de Deus e como viver com amor, paciência e coragem. Leituras simples, profundas, transformam escolhas e aproximam da vida de fé. Teologia na literatura. Ao mergulhar na literatura com um olhar de fé, a teologia se torna a vida que respira entre linhas, cores e silêncios. A fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos faz a teologia ganhar pele, tornando a prática que orienta para a bondade, justiça e amor. A fé está na imaginação, mas também nos gestos cotidianos. Ao ler, a teologia ganha imagens, escolhas que perdoam, misericórdia que acolhe, esperança que persiste. A leitura torna-se oração em prosa, iluminando a mente e aquecendo o coração. A sabedoria transforma-se em prática, dando sentido profundo à vida cotidiana. Aviso, a leitura teológica na ficção pode iluminar a fé sem impor dogmas. Como a teologia se traduz em narrativa, a teologia na narrativa não é sermão, mas tecelagem de personagens que enfrentam culpa, perdão e redenção. Ideias de fé ganham carne por meio de escolhas, conflitos e relações. A linguagem se transforma em imagens e sons, luz que vence escuridão, rios que lavam, mesas de partilha. A fé torna-se experiência humana, um caminho de vida que ilumina a prática. Temas teológicos recorrentes em textos literários, criação, queda, redenção, graça e misericórdia aparecem com variações, sempre apontando para a presença de Deus. Temas de comunidade, sacramentos e ética cruzam a vida cotidiana, transformando a leitura em treino moral, compaixão, perdão e justiça. A fé se ancora na prática e a esperança nasce do cuidado com o próximo. Tema, descrição, efeito na leitura criação, origem do mundo e da humanidade, dá sentido de propósito e cuidado queda, desconexão com Deus, desperta a necessidade de graça redenção, retorno à comunhão com Deus, inspira esperança ativa, misericórdia, amor que perdoa, convida à compaixão diária e esperança, luz na dificuldade, mantém o leitor firme textos de referência teológica, fundamente a leitura com a Bíblia Especial Evangelhos, Catecismo da Igreja Católica, documentos do Vaticano II, escritos dos padres da Igreja e encíclicas sobre caridade, dignidade humana e paz. A fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos ganham vida ao reconhecer esses fundamentos enquanto se lê. A fé não é um escape da vida, mas a lente que nos ajuda a vê-la com misericórdia. Inspirado pela prática de leitura teológica, misticismo cristão na literatura, o poder do misticismo cristão aparece quando a leitura se transforma em oração. As páginas respiram a presença de Deus e convidam a uma intimidade que se baseia na experiência de ser tocado pela luz interior. Reformar a alma com palavras de esperança, sabedoria e propósito é prática diária que se reflete em atitudes, compaixão e paciência. A fé se torna ação e a vida ganha cores novas. Características do misticismo cristão na escrita: busca pela união com o divino, encontros, visões e oração contínua. Silêncio e contemplação, pausas, respiração, silêncio que fala. Metáforas sensoriais, luz, fogo, vento, água para descrever o sagrado. Característica, aparece na escrita, exemplos: união com o divino, encontros, visões, oração, Santa Teresa de Ávila, João da Cruz, Tolkien, silêncio e contemplação, pausas, respiração, silêncio, Santa Teresa de Ávila, Ecarte. Metáforas sensoriais, luz, fogo, vento, água, Teresa de Ávila, João da Cruz, Tolkien indica. Observe como a passagem da prosa à oração acontece antes dos grandes milagres. É ali que a fé ganha voz. Autores que exploraram a experiência mística, autores clássicos como Santo Agostinho, Santa Teresa de Ávila e Santo João da Cruz mostram que a busca pela união com Deus pode ser narrada como uma conversa íntima entre eu e o divino. Autores contemporâneos católicos, como Tolkien e Flannery O'Connor incorporam elementos da fé católica na obra de Tolkien para tratar de graça, pecado e redenção. A fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos ganham corpo ao reconhecer essa diversidade de vozes, que continua a guiar a leitura. Sinais do misticismo nas obras literárias aparecem como luz na narrativa, silêncio que fala e graça que muda escolhas. O silêncio de Deus pode ser a voz que guia. Símbolos cristãos na narrativa. Símbolos cristãos aparecem como marcas no caminho, dando sentido às cenas difíceis e mantendo a esperança acesa. Liturgia encontra o cotidiano. Água, pão, vela, cruz, incenso tornam-se linguagem, revelando o ensino da Igreja Católica na vida diária. Que cada símbolo seja uma chave que abre corações, não uma porta que separa pessoas. A fé se transforma em ação, memória e comunidade. Cada símbolo aponta para Jesus, para o amor e para a vida plena que ele oferece. Caminhemos com esses sinais, não como roupas velhas, mas como presentes vivos que moldam nossa visão de mundo. A fé vivida transforma narrativas em testemunho. Símbolos bíblicos mais usados na ficção: cruz, sacrifício e redenção. O herói escolhe o bem maior. Pechiches, fé discreta. Identidade, sinal secreto de fé. Pomba, Espírito Santo, paz, reconciliação entre inimigos. Cordeiro, inocência, sacrifício. O protagonista se oferece para salvar a comunidade. Símbolos bíblicos e seus significados. Símbolo, significado, exemplo na ficção: cruz, sacrifício, redenção. Herói escolhe o bem maior. Pechiches, fé discreta, identidade, sinal secreto de fé. Pomba, Espírito Santo, paz, reconciliação entre inimigos. Cordeiro, inocência, sacrifício, salvando a comunidade. Símbolos litúrgicos e seus significados. Círio pascal, água benta, pão, vinho, lembram memórias de Cristo. Liturgia é memória que atravessa a ficção, tornando a vida cotidiana mais próxima do sagrado. Incenso sugere mistério, vela aponta Cristo como luz do mundo. A liturgia, nesta leitura, não fica confinada à igreja, mas acompanha personagens, oferecendo consolo, disciplina e propósito. Chaves para interpretar símbolos cristãos: observe o contexto. Identifique o símbolo. Pergunte-se o significado tradicional. Compare com a trajetória do personagem. Veja se o símbolo aponta para Cristo, o Espírito Santo ou a comunidade. Leia cada cena como uma oração em prosa e pergunte-se: que transformação o símbolo provoca na história e no leitor? A geografia religiosa e biografia de santos. Estudamos a geografia como caminho de fé e memória. A geografia narra a vida de santos, revelando milagres, virtudes e a busca por Deus, convidando a viver com coragem, caridade e simplicidade. Ler as geografias é reformar a casa interior, cada relato funcionando como tijolo de esperança para transformar o dia a dia. Entre prática e crítica, a fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos oferecem equilíbrio. Lemos para renovar a esperança sem perder a história. Estrutura das geografias religiosas: geralmente, uma geografia apresenta o santo, a chamada divina e a vida subsequente. Milagres e virtudes aparecem como sinais da graça, destacando coragem, compaixão e fé em ação, guiando o leitor para uma prática cotidiana zelosa. Ao final, a devoção, testemunhos e, às vezes, explicação do legado. A leitura transforma pequenas atitudes diárias em ações de fé e amor. Diferença entre a geografia e biografia histórica. A diferença entre a geografia e biografia histórica é sutil. A primeira foca a vida espiritual do santo, incluindo milagres e virtudes. A segunda analisa fatos verificáveis, datas e contexto. Ambas contam histórias que inspiram. Aspecto, a geografia, biografia histórica. Objetivo, educar a fé e inspirar virtudes, explicar fatos e entender o contexto. Foco, vida espiritual, milagres, virtudes, eventos verificáveis. Contexto histórico, fontes, tradições religiosas, escritos do santo, documentos, registros, fontes críticas. Tom, reverente, laudatório, objetivo, crítico, tempo de escrita, muitas vezes séculos após, contemporâneo ou próximo aos fatos, público, fiéis, devotos, acadêmicos, leitores críticos, fontes e critérios de pesquisa, comparar textos, checar datas, considerar o contexto teológico e histórico. Fontes bem escolhidas ajudam a entender o que é fé e o que é fato, sem perder a sensibilidade espiritual da geografia. A fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos ganham vida quando reconhecemos esses fundamentos ao ler. A fé não é cega, é luz que guia cada passo. Espiritualidade católica na ficção. A espiritualidade católica percorre a ficção como fio que atravessa a narrativa. Em gestos simples, uma oração de madrugada, um conselho de família, um perdão que acalma uma briga, a fé mostra-se como prática diária que transforma. A leitura torna a casa interior mais reformada, tijolo a tijolo, com a paciência de erguer um altar no quintal. Em muitos romances, a fé funciona como bússola ética para escolhas difíceis. A fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos servem de referência. A fé ilumina a vida pública e privada, revelando a tradição de muitos autores que promovem a leitura como diálogo entre oração, dor e esperança. Reformar a casa significa reformar a alma, seguindo a tradição com linguagem acessível a leitores de hoje. Retratos da vida interior e da oração. Gestos simples revelam a vida interior. Oração muda. Silêncio na igreja. Mãos que seguram as de alguém que sofre. Esses momentos aparecem em diários, cartas e memórias, a respiração do personagem durante a missa, a comunhão após a confissão, a paz que vem depois do perdão. A vida interior torna-se força para seguir adiante. Como a espiritualidade modela personagens, a espiritualidade ensina a perdoar, a escolher a compaixão e a buscar o bem comum. A graça atua como guia para decisões difíceis, seja na reconciliação entre velhos amigos ou na defesa de alguém injustiçado. Em situações de perda dolorosa, a espiritualidade leva à oração, à escuta e ao serviço, abrindo a comunidade para o alimento da esperança. Efeitos da espiritualidade na leitura-oração: conduz a cenas de silêncio e intimidade com o Sagrado Perdão, abre espaço para reconciliação entre personagens e esperança, mantém o enredo vivo em momentos sobrios, comunhão, comunidade, mostra fé em ação e vínculos de suporte à fé não é destino, é bússola que guia as páginas da vida. Tradição católica na narrativa moderna. A tradição católica sustenta a leitura, mesmo quando a narrativa moderna muda de tom. A palavra guia, a liturgia acolhe e a comunidade sustenta. A fé católica na literatura. Grandes escritores cristãos ganham voz nova quando a tradição dialoga com o tempo, sem perder a essência. Podcasts, séries, romances e quadrinhos ajudam a levar a verdade a leitores de hoje. A prática encontra voz na interseção entre fé, cultura, ciência, arte e vida cotidiana. A ideia de que a fé católica na literatura, grandes escritores cristãos é uma linha que liga a oração, dor e esperança permanece como norte. Continuidade e inovação na tradição católica, liturgia, os sacramentos e as devoções continuam como eixo, a expressão muda com tecnologia e formatos atuais, podcasts, romances jovens, quadrinhos, mantendo a essência, mas ampliando o alcance. Exemplos contemporâneos de tradição na narrativa mostram autores católicos que falam de amor, perdão e comunidade em linguagem acessível, renovando a fé em todas as idades. Tendências atuais na literatura católica: o panorama atual mistura formatos, romance que dialoga com estudo bíblico, graphic novels baseadas em passagens, podcasts com leitura de cartas de santos e séries que exploram a vida de Jesus com sensibilidade contemporânea. Mantemos a fé e falamos a língua de hoje. Elemento, descrição, exemplo, continuidade, base da fé, doutrina, liturgia, sacramentos, liturgia diária, estudos catequéticos, inovação, novos formatos para expressão, podcasts, romances jovens, quadrinhos, exemplos contemporâneos, vozes que mesclam tradição com linguagem atual, autores católicos modernos, Bíblia em quadrinhos, tendências, literatura híbrida entre mídias, graphic novels, séries devocionais, crítica literária religiosa, crítica literária religiosa guia a leitura com fé, curiosidade e cuidado, ajudando a entender a Bíblia, os ensinamentos da Igreja Católica e mensagens de positividade que fortalecem. Ao praticar essa leitura, buscamos olhar com atenção, reconhecendo nuances que revelam amor, justiça e misericórdia. Reformamos a casa e a alma com palavras de esperança, sabedoria e propósito. Métodos da crítica literária religiosa. O método histórico crítico ajuda a entender o contexto de cada obra religiosa, desde a época até as tradições que a moldaram. A teoria da recepção lembra que a leitura dialoga com quem lê, a obra responde a partir das experiências do leitor, abrindo caminhos de aplicação sem dogmatismo. Mantemos o equilíbrio entre fé, razão, tradição e experiência. A leitura crítica é oração com lupa, que revela a luz onde antes havia sombra. Avaliação estética e ética de obras religiosas avalia-se estética, beleza, ritmo, símbolos, sem perder de vista a ética subjacente. Uma boa obra toca o coração sem abandonar a verdade, boa forma pode iluminar a compreensão, desde que promova amor, justiça e misericórdia. A leitura deve inspirar misericórdia prática no dia a dia. Ferramentas críticas para leitores: leitura atenta, curiosidade e perguntas simples. Contexto histórico, época, cultura e tradições. Hermêutica, dicionário teológico, entender termos teológicos. Perguntas orientadoras, se é ética e prática. Pense que cada passagem é uma porta. Ao passar, pergunte-se, como este texto me chama a agir com amor hoje? Conclusão: quem lê com o coração entende que a fé católica na literatura, grandes escritores cristãos, não é apenas estudo, é casa aberta, ponte entre silêncio e ação. Cada obra é tijolo da reforma interior, cada símbolo acende a esperança, cada biografia orienta a prática do amor, da misericórdia e do serviço. A leitura é oração em prosa, a crítica, humildade, a tradição, viva e dialogante com o tempo. Que possamos reformar a alma a cada página para transformar nossa vida, nossa comunidade e o mundo com coragem, compaixão e fé firme. A fé que se lê, se vive, se compartilha. Perguntas frequentes: o que é a fé católica na literatura? Grandes escritores cristãos. Um encontro de fé e arte com voz, rito e beleza nas páginas. Quais autores brilham na obra? Chesterton, Tolkien, Flannery O'Connor e outros. Nomes que cantam mistério. Como a fé católica aparece na literatura? Por meio de símbolos, perdão e graça, a leitura age como sacramento. Essa literatura é só para crentes? Não. A palavra toca curiosos e crentes. A leitura pode ensinar doutrina? Ela aponta, a leitura inspira e motiva, sem substituir a catequese. Por onde começar a ler? Contos curtos e ensaios, comece devagar e sinta o ritmo. Há escritores católicos contemporâneos?
Sim.
Vozes novas como Marilyne Robinson aparecem, entre outras. O estilo importa na escrita religiosa?
Sim.
Ritmo, metáfora e silêncio elevam a leitura à oração. Como estudar esses autores com maior profundidade? Leia devagar, anote e discuta em grupo. Leitura coletiva amplia a visão. Existem autores controversos?
Sim.
Debates ajudam a fé a amadurecer. O que diferencia a imagem católica de outras tradições? Sacramento, ritual, corpo, imagens ricas que falam ao vivo. A ficção pode ser oração?
Sim.
Ela transforma palavras em silêncio, luz e experiência espiritual. Onde encontrar recursos sobre a fé católica na literatura? Grandes escritores cristãos? Em bibliotecas, cursos, blogs, antologias e guias de leitura.